Muito bem, pegue sua Bíblia, Gênesis. Vamos falar de algo que eu não costumo falar de noite, porque temos um manhã com a família para falar isso, mas eu estou muito empolgado com essa pregação. Olha, hoje se estendeu até a noite o que Deus falou ao coração lá de Campo Grande. Mitos familiares, abra comigo, por favor, em Gênesis, capítulo 27. Claro que pelo contexto social, psicológico, mitos são crenças, são valores, né? Que são inconscientes. Há muitos ritos e mitos. A gente vai conversar sobre isso futuramente. Mas eu quero entrar aqui no viés da família. Vamos trabalhar um pouco a família aqui. Gênesis 27, por favor, versículo 30 a 41. Quero agradecer a Deus e à igreja também pelo lindo trabalho do Consagre-se. Muita gente aqui conosco, no final aí do culto, oramos juntos. Foi demais, foi muito bom. Convido você também para estar conosco dia 13 de abril. Vai estar aí sendo ordenado nosso querido Átila e o Fábio Américo. 5 horas da tarde aqui com o Bispo Walter. Aqui nos prestigiando e abençoando essa geração. Eu vou começar, eles estão ali com o texto. É Gênesis 37, mas eu vou começar anterior. Desculpa, 27. No versículo 27 também, tá? Vou começar do 27. Acompanhe comigo a leitura bíblica, sentado mesmo, mas de olho na palavra, por favor. Quem encontrou, diga amém. Gênesis 27, versículo 27. Ele, Isaac, né, se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaac de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, a trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe, e matrouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpo a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaac a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me. também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. E então lhe respondeu Isaac, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem o orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Senhor Deus e Pai, que a tua palavra continue penetrando aos nossos corações de forma salvadora, libertadora, curadora, levantadora. Que a tua palavra, viva e eficaz como é, de fato transforme o nosso homem interior. Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova. Ainda que venhamos a envelhecer, dentro de nós haverá, de fato, novidade de vida. Em nome de Jesus o Nazareno, manifesta a tua graça e poder, ilumina os nossos corações, Espírito Santo toma conta de tudo, teus santos anjos estejam cercando esse lugar. Reforça a guarda sobre a tua igreja no mundo vil e tenebroso. Cuida de nós, cuida de tudo, enquanto ouviremos a tua voz, e revela-te a ti mesmo, a todos os que vieram aqui hoje. É o que eu te peço e te oro, em nome de Cristo, e todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Não sabe nada aquele que acha que é fácil viver em família. Nunca foi. Família tem suas demandas, tá? Família tem suas encrencas, família tem suas dificuldades como qualquer um. Mas também não é verdade quem acha ou quem diz que dá para viver sem família. Pergunta quem está sem família se dá. O quanto é complicado não ter alguém que você possa compartilhar, alguém que você possa dizer: puxa, consegui essa vitória, agradeça comigo, vamos celebrar juntos. Não dá para ficar achando que família é tudo, também não dá para ficar achando que família não é nada. Família é família. Todos nós temos as nossas, e você sabe muito bem como é a sua família, como são os seus pais, como são os seus filhos, como é seu cônjuge, você sabe. Ninguém escolhe a família, como eu já disse. E crises podem chegar na família em qualquer tempo, meus irmãos. Crise não dá no poste, crise dá na família, nos homens. Nós gostamos muito que as coisas fluam naturalmente, nossos filhos cresçam, se desenvolvam. Estou vendo aqui o Fernando, a Giovana, sabe? Na terridade ainda. A gente quer que nossos filhos vençam, quer que nossos filhos se deem bem na vida. Mas de vez em quando dá um negócio assim estranho numa família, sabe? Está tudo perfeito, daqui a pouco dá um negócio estranho. E são desafios que cada fase passa. Diga: filhos crescem.
Filhos crescem.
Como pessoas.
Como
filhos.
Como
filhos. E como irmãos.
Como irmãos.
Diga: pais crescem.
Pais crescem.
Como pais.
Como pais.
Na relação família, todos estão crescendo. Todos estão passando por fases. Todos estão passando e dando uma resposta para cada fase. Tem criança que foi muito bem, começou muito bem, nunca deu dificuldade, seus pais viram o desenvolvimento dela normal, mas chegou na adolescência, a coisa complicou. Ou não, de repente na adolescência também a fase foi boa, aquela coisa toda, mas chegou na juventude, a fase complicou. Pode complicar em qualquer hora. Tem pais que são maravilhosos com seus filhos pequenos, mas são horríveis com seus filhos na juventude. Não conseguem ajudar seus filhos nessas fases da vida. Tem pai que funciona muito bem, tem mãe que funciona muito bem, e uma fase da vida, e outras não. Quando eles então casam, tem pais que não sabem nem o seu lugar nisso. Todos nós podemos dar uma resposta, e temos dificuldades, e temos crises em qualquer fase. Então, é mito dizer que famílias são perfeitas. Não são. A gente pode encrencar em algum lugar. A gente pode responder da forma mais errada possível. A gente pode não ser o que deveríamos ter sido. O problema nosso é que a gente tem, assim, aquela coisa do... da grama perfeita, né? Aquela grama mais verde do outro, do vizinho. E a gente olha assim: ah, se meu filho fosse igual o filho de fulano de tal. Diga para o seu irmão: não sabe nada, inocente. O filho de fulano de tal também é complicado. A filha de Beltrano também tem suas encrencas. Sabe por que você não sabe? Porque estamos vivendo na superficialidade das relações. A gente vê o que está agora aqui, ó, como é comportado. Quem acha que não é comportado? De vez em quando a gente não quer ser comportado. E já tem gente que se acha bom e a gente sabe que é ruim mesmo. Gostaria muito que meus pais fossem igual os pais de Beltrano. É ilusão sua, filho. O pai que se apresenta muito bacaninha na sociedade pode ser um terror quando fecha a porta de casa. Ninguém conhece ninguém. Até que a gente se encontra com a verdade do outro. Vou repetir: ninguém conhece ninguém até que a gente se encontra com a verdade do outro. E a verdade do outro pode nos tirar assim: gente, eu não sabia que você era assim. Tá bom. Então, por que famílias têm muitas crises? Porque dentro da família não tem máscara, meus irmãos. Nós somos o que somos. Pelo menos deveríamos ser, né? Lá todo mundo sabe o que eu sou. Quando eu tiro esse paletó e entro em casa, eu mudo de comportamento, irmão. Eu paro de reverência, reverente, aquela coisa toda, e me dou o direito de brincar, de agir, ali no ambiente da família, porque a família me conhece, a família tem intimidade. Ontem eu recebi a visita das minhas irmãs, depois de quase um ano se a gente se vê, assim, WhatsApp, que não é se vê, né? A gente fala muito do WhatsApp, pela rede social, mas... Aí um ano as duas foram lá em casa e ficaram até 3 horas da manhã. Eu estava pedindo a Deus. Eu amo minhas irmãs, mas eu estava assim no interior: manda elas embora em nome de Jesus. Eu amo, ela sabe que eu amo. Mas eu estava dizendo no interior: Senhor, será que aquele negócio de vassoura na porta, atrás da porta, funciona mesmo? Porque papo vem, não estava fazendo, estou brincando, não vou fazer isso. O pessoal vai pensar que o pastor faz. Diga para o senhor, mas isso é macumba, tá? Senão ele pensa que pode. Pode não. E ali eu estou com elas, né, começando a dizer: ah, aquela coisa bacana, a gente lembrando um monte de coisa. É assim, né? Quando chega lá em casa é assim, a gente puxa o passado. quando a gente era, quando a gente não era, o que, que acontecia, quando os nossos pais, aquele negócio todinho. Bem, família é família, pode ter. Ali a gente está sem máscara, ali ninguém está me chamando de pastor Evandro. Mano para lá, mano para cá, e aquele negócio todinho, estamos ali em família. E na família não tem máscaras, irmãos. Não tem máscara. Na família nós sabemos quem o outro é de fato, se é preguiçoso, se gosta de dormir até tarde, se ronca, se é malandro, se sabe, se a gente sabe tudo dos nossos filhos, sabe tudo dos pais, os pais falando dos outros, mas tão horríveis, se fica olhando assim, fica olhando, meu pai, meu Deus, meu pai é mentiroso. Porque dentro da família não tem máscaras. A gente é. Aqui a gente fica se vendendo com a máscara social, dizendo, olha só, me compra. Diga para o seu irmão, compra não. Então, porque a gente conhece o outro, as tensões chegam rapidamente. Acorda. 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 Se cedo, meio-dia é cedo, pelo amor de Deus, acorda. A gente sabe que gosta de dormir. Quem gosta de dormir até tarde, diga amém. Quem gosta de dormir até tarde, mas não pode, mas diga amém. Eu gosto. Eu estava ouvindo de uma pessoa que dormiu até 4 horas da tarde. Quer dizer, não viveu, né, irmão? Não viveu. Eu não vou nem perguntar se você é dessa. Eu fico 6 horas, 7 horas na cama, a cama começa a dar um negócio, meu corpo começa a pedir, sai daí em nome de Jesus, porque não dá para ficar na cama até tarde. Eu até enrolo, irmão, eu tento enrolar, fico lá. Tem alguma coisa, eu falo, pergunto para a Márcia, tem alguma coisa hoje para fazer? Aí a Márcia, não. Daqui a pouco estou levantando para fazer café. Não aguento ficar muito tempo na cama. Quem não aguenta ficar muito tempo na cama, diga amém. Mas eu também sei ficar até tarde. Eu sei enrolar meu corpo. Está doendo aqui, eu viro para lá. É que eu quero ficar na cama. Quando eu me dou direito, eu me dou direito. Diga para o seu irmão, todo mundo da sua família sabe disso. Malandro. Preguiçoso. Quando a gente olha essa narrativa, a gente vê aqui uma surpresa. O pai e o filho mais velho tiveram. Esse guri passou a perna na gente. O mais novo passou a perna em todo mundo, irmão. Esaú bobeou. Jacó tomou o direito de primogenitura. Bobeou de novo, tomou a bênção. De olho no moleque. Não importa a idade, irmão. Alguém pode dar uma guinada para a esquerda, em qualquer idade, e ser a doença do lar, ser o problema na família. Família não é perfeita. A família de Jacó não foi. A de Ismael, de Isaú, perdão, Isaac não foi. A família de Ananias e Safira não foi. A família de Davi não foi. A família de Ló não foi, teve até incesto. Famílias são complicadas. Nós temos famílias boas, a família de Jesus foi boa. A família de Eli foi horrível, mas de Samuel também foi horrível. Os filhos foram horríveis. Tem famílias boas, deixa eu pesquisar aqui na minha cabeça que família foi boa, porque famílias são complicadas. Família dá um troço, dá um treco, dá um negócio, dá um esquisito. tem hora que elas complicam. Meu Deus, meu filho é tão bom, por que ele está agindo assim? Minha mãe é tão boa, por que ela faz isso? É porque naquela fase da vida ela está tendo problemas. Então, graças a Deus pelo patriarca mostrar que a família dele tinha problemas. Não é graças a Deus porque a gente gostaria que a família dele tivesse problemas. É graças a Deus porque a Bíblia, ela mostra o humano. A Bíblia mostra que de fato essas pessoas podem ser bons exemplos e maus exemplos. Já dizia um reitor, amigo meu, já esteve pregando aqui, que tem coisa na Bíblia que não são bíblicos. Não dá para nem você ficar assim, obedecendo o que está ali, porque não é regra. Tem coisas morais e éticas que tem que ser de fato obedecidas, e outras são exemplos assim que não podem ter acontecer com a gente. Então, as famílias podem demonstrar falhas como qualquer uma, porque os nossos patriarcas e pessoas que estiveram em eras remotas podem falhar, e falharam. E olha, problemas da família atual não significa que elas são novas, porque os patriarcas também tiveram problemas graves. Em qualquer geração, famílias como a de Adão e Eva tiveram problemas. Então, diga, minha família, ela é o que é. Quem acha a sua família boa? Quem acha a sua família mais ou menos, bota assim, senhor. Não pergunta a outra. Não vou perguntar, não quero ninguém expondo sua família. Eu só quero que você tenha um olhar para você na família. Qual é o seu papel na família? Qual é a sua obrigação na família? Qual é o seu dever na família? E como essa sua família vai terminar? Quais são as histórias que vamos contar da sua família? Boas, ruins, péssimas? Então, este homem aqui, que acaba de abençoar, Isaac acaba de abençoar, e vamos falar um pouco da família de Isaac. Isaac, irmão amado, não começou mal, não. Começou com Abraão, seu pai, orando para ter Isaac. O filho da promessa, diga, o filho da promessa. Você sabe, né? Teve o Ismael antes, com Agar. Mas Isaac vingou, foi lá, nasceu. Poxa, é o filho da promessa. E numa fase difícil de Abraão, porque ele já tinha perdido Sara, ele ficou preocupado com seu filho. E orou, textos anteriores, os capítulos anteriores, e orou pelo seu filho, e pediu a Eliezer, ou o servo dele, para buscar uma esposa para Isaac. Quem já leu isso? E a Bíblia diz que sabe onde ele foi buscar? Na cidade dos seus parentes, na Mesopotâmia, na cidade de Naor. Naor era irmão dele. E preocupado que ele casasse com uma cananita, ele pediu Eliezer para buscar. E deu certo, ó. Irmão, quantas vezes você namorou antes de casar? Quantas garotas? E casou e não deu certo também, né? Não deu certo, graças a Deus. O servo foi buscar, pensa direitinho, que momento difícil, como formar a família assim, né? Foi buscar alguém para o seu senhor, filho do seu senhor. E quando ele chegou na cidade de Naor, na porta da cidade, a Bíblia diz que Rebeca veio ao seu encontro. Ele parou seus camelos e Rebeca veio também buscar água. E aí ajudou, você sabe muito bem, a Eliezer, e ele viu, essa é a menina. Para resumir a história, é verdade, essa garota era filha do, era filha de, deixa eu ver se eu me lembro do pai dela, daquela filha do, da filha do filho da filha, perdão. Ele era, ela era filha de, esqueci o nome dele, agora deu um branco. Era filha da filha de Naor, quer dizer, do filho de Naor. Naor teve uma esposa chamada Milca, e essa teve um filho. E esse filho, então, era o pai de Rebeca. Então, Rebeca era filha, era a prima de segundo grau da família. Estava tudo em casa. O cara acertou, ele pediu ajuda do Senhor, o Senhor ajudou. Deus sabe procurar alguém para a gente, né? Você perguntou já a Deus se é esse mesmo? Senhor, é esse mesmo? Bem, o que aconteceu? Aconteceu o negócio, eles foram, Rebeca chegou, conseguiram lá acertar os ponteiros, trouxe Rebeca da casa dos seus pais, e quando Isaac botou o olho em Rebeca, falou, ah, essa! Foi para a recâmara, casou, e foi uma beleza. Só que família pode encrencar em qualquer lugar, né, meu irmão? Olhou assim, estavam tendo suas relações normais e Rebeca não engravidava. Rebeca era estéril. Orou ao Senhor, diga, orou ao Senhor. Por Rebeca, e o que aconteceu? Rebeca, Deus deu filhos para ela. E quando veio o primeiro filho, foi tudo de bom, diga, tudo de bom. Na primeira barriga, dois filhos. Esaú e Jacó. Estão pegando? Tudo de bom. Filho chegando. O pai israelita, o pai hebreu, perdão, falando. É tudo que um pai hebreu queria. Continuação da espécie. Dois filhos diferentes, mas, poxa, dois filhão. Aí, certamente, foi uma festa, falou para todo mundo, eu tive dois, você teve um. Eu sou o cara. Ajuda de Deus. Só que um filho, você sabe, ficou, saiu da madre, primeiro Esaú, cheio de pelo. Eu estou resumindo a história. Saiu você de pelo, garotão peludo, bonito, Tony Ramos, que negócio é esse? Peludão. E Jacó no pé dele. E botaram então o nome dele de Jacó Usurpador. Queria nascer primeiro. E o que aconteceu, todo mundo sabe, passados tempos, Esaú, diga, homem de caça. Quem não quer ter um filho de coragem, irmãos? Corajoso, que vai buscar a sua caça, que vai sem temor. Quem não quer um filho que encara tudo, pai, passei no Enem. Quem não quer ter um filho corajoso, ousado, bacana? A Bíblia diz que Esaú se afeiçoou do seu filho. Por quê? Porque Jacó era mais pacato. Gostava de ficar em casa. Quem gosta de ficar em casa de vez em quando, na sua, diga amém. Os homens, de novo, se deixar você fica em casa, homem, quem gosta, diga amém. Bando de ninguém quer trabalhar, né, irmão? Ninguém vai querer a luta. Tô brincando. E o que aconteceu, pacato daquele jeito, Rebeca se afeiçoou dele. Muito em casa, né? Muito ali, serviçal, ajudador, bacana. Sabia até fazer comida. Diga para o seu irmão, não tem problema não. Tem que ser hétero, o resto está tudo bem. Está ali aquela situação toda, e claro, aconteceu que Rebeca, se afeiçoando a ele, ajudou e tentou dar uns toques nos filhos, porque tem mulher que edifica a casa, tem mulher que a destrói. Ela começou a fazer coisas que não deveria fazer com o filho, que depois eu falo. Mas é importante saber que os dois estavam ali, na sua naturalidade. Ninguém, não tinha manual para filho, irmãos. Naquele tempo não tinha nem escrita direito. Então, eles não sabiam como lidar com aquilo. Um se afeiçoou com um, outro se afeiçoou com o outro, normal. Pai é pai, irmãos. Pai pode ter um negócio mesmo, que quem não gosta dos seus filhos, puxa, meu filho me dá muita satisfação, e outros não dão. Não é que você não diz, você fica quieto. Meu filho podia ser mais inteligente. Às vezes não é. Diga, eu sou normal. Quem acha que é normal, irmão? Amor de Deus, levanta essa mão. Você acha que você é normal? Com toda a encrenca que você teve com teu pai, você acha que você saiu normal? Você está bem? Quem está bem consigo mesmo, com seu pai? Tem gente que nem levantou a mão porque o negócio está em crise aí. Minha mãe falava que eu sou um zero à esquerda. Pior quando a gente acredita, né, que é, né? Pior quando a gente acredita. Então estamos ali vivendo essa situação, e não adianta ficar achando que o filho do outro vai ser os seus filhos. Diga, Deus vai abençoar a minha casa. De novo, Deus vai abençoar a minha casa. Não importa se um tem menos, se um tem mais. Não importa se um é ousado, se um é pacato. Deus vai abençoar os dois. Tira isso da sua cabeça, essa hierarquia da cabeça. Isso é mito. Um é melhor, outro é menor, outro é maior. Não existe maior e menor, existe filhos. Filhos, e os teus filhos serão abençoados. Os teus filhos serão o que podem ser. E não importa o que forem, Deus vai abençoar o que eles são. Isso é que importa. Tem bênção para todos. Jacó pode ter tido, perdão, Isaac pode ter tido dificuldade de abençoar seus filhos, mas Deus é que abençoa seus filhos. Deus é que abençoa. E pela fé, muita coisa vai acontecer boa na sua família ainda. Não desiste dela, não. Nunca desista da sua família. É a sua família. Diga, filhos são herança do Senhor. Isso não mudou, meus irmãos. Você pode falar mal do teu filho, pode achar que teu filho é isso, mas filhos são herança do Senhor. Não foi qual foi o diabo que te deu o filho, não, hein? Foi Deus. Não foi o acaso, não. Foi Deus que te deu filhos. E agradeça a Deus porque você é fértil. Agradeça a Deus porque Deus foi bênção na sua vida. Deu a essas crianças, mesmo que elas sejam. Pastor, o senhor não sabe como é que ela é. Eu também não quero saber, deixa Deus mesmo. São seus. Vem de ti mesmo. Cuida. E aí, o que eu estou tentando te dizer é que os problemas não faltaram. Qualquer um. O problema é os pais quando tomam decisões erradas. Essa coisa do... Os nossos filhos podem ter competição, meus irmãos. O problema é que como que a gente vai fazer com isso? Estimular o ciúme e a competição? Ou então ser sábio para tirar isso da família? Meus filhos não precisam, e seus filhos não precisam ter ciúme de nada. Não precisam competir, mas eles vão competir e vão ter ciúmes, porque é natural do humano. A gente quer ser querido. Quem gosta de ser querido, diga amém. Quem gosta que alguém ligue para você e diga: poxa, eu senti maior saudade de você. Quem gosta? Tu nem atende pensando que é o pessoal do, lá de São Paulo tentando te achar, né? Fala a verdade. É teu irmão que está tentando ligar para você, mas está com medo que seja a cobrança. Mas é legal quando o pessoal pergunta um pelo outro. É. Eu marquei 6 horas com a minha irmã, minhas irmãs chegaram 7 e pouca, quase, não, chegaram 8. Saíram de lá de casa 2 horas da manhã. Eu pedindo a Deus: Deus, eu gosto tanto delas, Deus, mas dá um negócio nela para elas ir embora, não? Esaú fez algumas coisas importantes que a gente diga. Esaú reclama das bênçãos que ele recebe. Olha para mim. Esaú reclama da bênção que ele recebe. Poxa, meu irmão pegou minha bênção. Mas Esaú, segundo Hebreus, era profano e impuro. Esaú não ligava esse negócio de bênçãos e coisas espirituais. Esaú queria mandar. Queria propriedade, queria tudo. Ele era profano e impuro, segundo Hebreus. E o que acontece é, isso é importante, ninguém é inocente, meus irmãos. Às vezes a gente vê pessoas: ah, está sofrendo, coitado. Não tem um lado bandido e mocinho. Todos pecam. Está lá um guri querendo passar a perna na frente do... guri querendo passar a perna em todo mundo. Mas está lá também um irmão que, ó, não merecia nada. Ninguém é inocente, meus irmãos. Nós temos que entender que muitas falhas são nossas. E algumas falhas são do outro. E a gente recebe as coisas porque merecemos receber. Porque Deus sabe fazer as coisas ficarem equilibradas, sabe? Não reclama que o outro fez você chorar. Você também se colocou nesse lugar de vítima. Você tem culpa em alguma coisa também. Como dizia um pastor conhecido, se pecado é igual, é a analogia do pecado é a lepra no passado, então se existe pecado, se existe lepra espiritual, alguém fede em algum lugar. A gente erra. A gente provoca a ira dos nossos filhos, a gente provoca os nossos pais, a gente desrespeita marido, a gente não ama mulher. Alguém erra na família. E às vezes a gente fica perguntando: por que esse lugar? Por que eu estou sofrendo desse jeito? Talvez a gente pergunte: será que eu estou me julgando a mim mesmo? Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Para que sentença final se todo mundo olhasse para si mesmo? Que tipo de pai você é? Que tipo de mãe você é? Ou tem sido? E que tipo de filho você é? Meus irmãos, olha para mim, não desiste de mim, não. Na verdade, não desista da palavra. Esaú já tinha dado os desgostos para o seu pai e para sua mãe. Ele não era só profano e impuro. Ele também fez algumas coisas muito erradas. Quando ele chegou aos seus 40 anos, tomou mulher para si. Sabe quem ele pegou? As Eteias. Foi duas logo de uma vez. Pegou uma e pegou outra. Segundo o texto, eu vou dar o texto para você não pensar que eu estou inventando moda. Abra comigo em Gênesis 26, versículo 34 e 35. Essas mulheres angustiaram os pais. E eu vou abrir uma lacuna aqui para falar um pouco da nora. Vou deixar a sogra em paz hoje. Só hoje, tá? Gênesis 26, versículo 34 e 35. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Os seus pais não gostaram disso, porque, primeiro, não pegou mulheres da tribo, né? Mulheres da mesma linhagem. Ele pegou as Eteias. Versículo 35, todos juntos. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Sabe o que é alguém provocar uma amargura no espírito do outro? O que elas fizeram, gente? O que deve ter acontecido? Primeiro que ela ficou chateada que seu filho não pegou da linhagem. Você vai ver que Jacó, com Jacó foi diferente, né? Ela mandou ele lá para Labão, que era irmão de quem? De Rebeca. Para pegar da linhagem lá também. Foi para lá porque fugiu, mas conseguiu lá casar com uma da linhagem. Ele não. Esaú tinha ele tinha uma qualidade, era corajoso, era isso, ousado, mas era um vacilão em algumas coisas. Como qualquer um pode ser. Tem coisa que eu acerto, tem coisa que eu erro, irmão. O velho olha para mim, você não era bom naquilo não. Eu falei, por favor, fala para Márcia que eu não era bom. Outra coisa boa. É, se tem umas coisas que você tem que tomar cuidado quando lida com sogra, primeiro, meus irmãos, a maioria delas são assim, olha para mim, elas podem ser o que forem, mas ela, primeiro, elas são as genitoras desse marido que você tem. Você pode reclamar delas, pode falar o que você quiser, mas se ela não tivesse relação sexual com o marido dela, você não tinha esse cara aí, não. Então, não fala mal da sua sogra. Segundo, não se resolve problema familiar na carne. Se espera que alguém haja no espírito. E no espírito, os frutos do espírito vão brotar na hora que houver conflito. E o fruto do espírito é amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Antes de eu casar, minha mãe chegou perto da Márcia, não casa com ele não. É, mãe falha, minha falhou. Mas não, ela não falhou não, ela sabia da minha situação. Eu não tinha condição de casar. Mas eu estava na Bíblia. Melhor casar. É, a gente levava a sério essas coisas. Melhor casar do que viver abrasado. E eu estava já dando os beijos na massa que não podia. Essa mulher me tentava, irmão. Eu era santo. Até sair do lado de lá para ela não olhar para mim. E a gente casava rápido naquela época, não ficava enrolando não. porque podia dar ruim. Enrolando muito tempo. Ah, eu vou casar depois da minha faculdade, depois da graduação, depois da pós. Depois, gente, vai enrolando pra tu ver. Tu vai casar sim. Demora muito. Não joga tudo fora que a tua mãe diz, não. Ela é experiente, mais experiente do que essa que você arrumou. Ela tem experiência. Isso você não pode jogar fora. A experiência de uma mulher mais adulta e madura. A outra não tem experiência ainda, tudo que deveria ter. Não estou dizendo que ela não seja melhor qualificada. Tem nora que é muito mais sábia, muito mais coerente, tem muito mais educação, cultura, tem tudo, só não tem experiência. Então eu não jogo fora a experiência, não posso jogar. Porque essa pode nos salvar de alguns problemas. Eu não precisava passar o aperto que eu passei. Realmente, depois a gente foi ver que a gente tinha que ter esperado um pouco mais. Sofremos coisas que não precisava sofrer. Por não ouvir minha mãe, eu fui morar na cama da minha sogra. Eu tirei ela de lá. Porque casamos, não tinha nem casa, irmãos. Porque nos tiraram a casa quando a gente estava para casar. Só eles sabem dessas experiências. E a gente tem que ouvir. Deu certo? Deu certo porque eu e ela nos aliançamos e falamos: nós não vamos voltar a estaca zero. É daqui para frente. A gente vai acertar. E vamos ficar calados. Estamos na casa dos nossos pais. A coisa melhorou lá, eu fui pro lado da casa dos meus pais. Por isso que eu faço um encontro de noivo. Por favor, não more. Porque eu ouvia coisas e sabia de coisas naquele quintal que eu queria me meter toda hora, mas a gente falou, melhor ficar quieto. Porque eu não estou no meu lugar. Eu não comprei aquela casa. Não fui eu que me esforcei. Aquilo é da minha sogra. Eu tinha que respeitar ela. Eu posso não gostar, graças a Deus, nunca tive problema com a minha sogra. Eu posso não gostar do que algumas coisas, mas isso tem que ser resolvido comigo. Porque se eu entrei no território dela, eu tenho que respeitá-la. Ela que comprou junto com seu marido aquela casa. Você não deu um trocado nisso. Está morando em cima, está morando embaixo, está morando do lado, respeita. Dependeu, precisa, fica quieto. Até poder honrar sua família. E sair daquele contexto com uma situação melhor. Você pode não gostar. Mas se você desonrar sua sogra, você cria uma inimiga que não precisa. Porque teu marido está entre dois amores. O amor com relação a você e o amor da sua sogra. Olha para mim. Sinceramente, quem conhece seu marido é sua sogra. Pegou, saiu dela. A minha mãe, de vez em quando eu vou lá, ela quer falar do meu passado. Mãe, está amarrado em nome de Jesus. Fica quieta, Márcia já está aqui no papo, fica quieta. Esse garoto, eu fico orando, na hora eu entro em oração. Quando ela vai falar de mim, eu entro em oração, porque ela sabe coisas que a Márcia não sabe. Mas ela não é mole, ela fala mesmo. Isso já namorou duas. É que eu te lembro daquela. Eu falei, meu Deus, meu Deus. você. Mãe, pelo amor de Deus, vamos mudar de assunto. No fundo, ela conhece mais do que você. Você que acha que conhece ele. Daqui a 30 anos, você vai conhecer um pouquinho dele. Porque ninguém se revela assim de uma hora para outra. Deixa passar as fases. Aí a gente vai ver que nós podemos ter casado ou temos ter constituído uma coisa que vai ser muito grave que eu vou falar. Olha para mim. Pode ser uma coisa muito grave, vai ser duro que você vai ouvir, mas é importante que você ouça. Nós podemos ter casado com o inimigo. E o inimigo pode ser não só aquele cônjuge, mas o filho que estava dentro de você. O seu filho pode ser o seu pior problema. Porque é ele que vai pegar sua pensão. Vai pegar o cartão e vai gastar tudo. E depois você vai descobrir que seu filho roubou você. Seu filho mexeu onde não deveria mexer. Eu tinha uma senhora lá em na igreja, ela falou comigo: meu filho, pastor, não posso dar dízimo, meu filho leva tudo. Isso é horrível. Meu filho leva tudo. Então não fale de Jacó, não. Se você já lesou seus pais. Se você já pegou alguma coisa do seu marido sem o consentimento dele. Se já pegou alguma coisa da sua esposa sem o consentimento dela. Se já abriu conta no nome dela sem ela saber. Isso é abuso. Isso é violência. Não fale mal de ninguém se você faz o mesmo. Precisamos olhar com um olhar querendo ver a nossa família bem. A bênção vem quando nós também geramos bênção. Se eu sou um problema para dentro de casa, não vai dar certo. E ele chega, o problema chega, é questão de tempo. O inimigo vai se revelando. E quando você vê, aquele que disse que te amava, não te ama. E é pior, ele passa a perna no pai, no irmão, em todo mundo. Porque é o mito do prazer. Não tire o meu prazer. Eu preciso ter prazer sempre. E a vida vai ser um prazer sempre. Diga, não vai ser não. Você já acordou que a vida não é só prazer, né? Quem já teve desprazer de ter conhecido uma pessoa, de ter ido numa igreja, sei lá, desprazer de conhecer, de ficar com a... Desprazer. A gente pode ter desprazer em qualquer lugar. Esse mito do prazer é mito, é crença. É achar que vai dar tudo certo e que tudo vai ser prazeroso. Ah, não, irmão, você casa com a ilusão. Daqui a pouco você vê a realidade. E a realidade pode ser mais difícil do que viver na ilusão. Sabe o que as pessoas fazem? Vão para a ilusão. Tomar um negocinho. Porque a realidade é muito difícil. Vamos cheirar um negocinho. Porque a realidade é muito difícil. Porque tiraram o meu prazer. Eu vou encerrar, que eu não tenho tempo. Olha para mim. Duas bênçãos aqui, não foi? Deus, olha, enganado pelo pai, pelo filho, perdão, Isaac abre a sua boca e abençoa Jacó como se fosse Esaú. Disse as melhores coisas que ele podia falar. E no final ainda até acertou. Se te amaldiçoares, todo mundo será amaldiçoado. Se te abençoar, todo mundo será abençoado. Ó, já selou o filho de vitória. O que sobrou para o outro? Você vai ser servo do outro. Aquele negócio todo, aquele negócio... Olha para mim, esse mito da hierarquia, olha para mim, mito da hierarquia, um é superior ao outro, diga, é mentira. É mentira. Olha para mim. Ninguém é superior a ninguém. Isso é um mito. É uma crença que botaram na cabeça da gente. Que um é melhor do que o outro. Todos dois receberam bênçãos. Todos dois foram cuidados no seu tempo e do jeito que Deus quis cuidar. Todos dois tiveram filhos e filhas. Todos dois geraram outras gerações, outras cidades, outros lugares, povoaram a terra. Todos dois tiveram bênçãos. Não existe filho melhor do que o outro e mais abençoado do que o outro. Existe filhos. Filhos. Você não é melhor e nem pior do que seu irmão. Você não é melhor nem pior do que a sua irmã. Você é você. E tem bênção sobre a tua cabeça. Deus abençoará a tua geração. Deus cuidou de você até aqui. Diga, o meu Deus supriu minhas necessidades. Levante a mão. Até aqui. Ele te supriu as necessidades com bênção, pequeno ou grande. Não importa. Deus cuidou de você. Levante a mão de novo. Porque Deus vai cuidar da tua geração seguinte, hein? Não importa o tipo de filho que você tem. Vai dar tudo certo. Deus cuidará da sua geração seguinte. Quem recebe isso, diga amém. Porque bênçãos é bênção. Não importa a hierarquia de bênção. Isso está na nossa cabeça. Que um é mais abençoado do que o outro. Que o outro tem melhor qualidade do que o outro. Tem mesmo. Mas não quer dizer que ele seja melhor do que eu. Ninguém é melhor do que você. Cristo horizontou nossas relações. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Só eu posso salvá-los. Não tem ninguém melhor e nem pior. Tem metido a besta. Tem o orgulhoso, o que se acha, mas não é. Porque no virar da esquina, Deus pode te dar muito mais do que você tem. Levante sua mão. Hoje o negócio está bom aqui, levante sua mão. Tudo que essa mão colocar para fazer vai começar a dar certo. Vai começar a dar certo. Recebe a bênção do seu pastor, se eu tenho autoridade sobre a tua vida. Vai começar a ser fértil e abençoado na terra. Não importa de qual origem você veio, quem você é, se tem ou se não tem, Deus vai começar a mover graça sobre a tua vida, porque o abençoador está aqui. Nós não somos amaldiçoados, somos bem-aventurados. Não importa meu irmão, não importa quem estiver do meu lado, Deus me dará o que eu preciso. E tudo dará certo na hora certa e no momento certo. Paciência, seja abençoada. Boas notícias vão chegar do céu, porque as boas dádivas caem do céu maravilhoso e que alcance nossas vidas e famílias. Você acertou, você errou, você tinha um histórico errado, não importa, a partir de hoje tudo será novo e Deus te abençoará e você vai gostar da colheita, hein? É, calma, nossa. Você vai gostar da colheita. Você vai se alegrar com o Senhor. Você vai se alegrar no Senhor. E tudo andará em paz. Até que o dia que o Senhor te tomar para Ele. Quem recebe isso, diga amém. Se fosse no reteté, estava todo mundo pulando. Quem recebe isso, diga glória a Deus. É mito que você é pobre. É mito que você... você não serve, é mito que você não vai conseguir, isso é crença errada. Tudo posso naquele que me fortalece. Canta mais, seja mais. Nosso Deus suprirá nossas necessidades. E vamos para a família de Jacó depois, hein? Tem bênçãos aí infinitas. Mudei todo o meu percurso. Eu ia falar de uma coisa, Deus falou, não, não vai falar nada não, filho. Quem manda aqui sou eu. Estou falando desde manhã sobre isso. Hoje de noite lá, gente chorando lá em Campo Grande. É, o Espírito Santo quer nos dizer que não importa a condição que você está agora, importa o que ele vai fazer a partir de hoje. Ele proverá suas necessidades. Você vai ser feliz em áreas que você nem pensa que será. Porque Deus proverá. Deus proverá. Feche seus olhos. Eu não preciso matar ninguém, Senhor, para ser feliz. Eu não preciso ficar chorando pelas coisas que eu não tenho. O que eu tenho já foi providenciado pelo reino de Deus. Deus cuidou de mim, cuidou do meu irmão, da minha irmã, até o dia de hoje. Até o dia final, o Senhor tem a salvaguarda da nossa vida. Não dormita o guarda de Israel. Tu não está dormindo, o Senhor não está apagado, o Senhor não está alheio. O Senhor está acompanhando essa vida diária. Agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor quiser gerar bênçãos, quem vai impedir? E os nossos filhos, Senhor, tira toda a ansiedade. Eles são teus. Nossos netos, Pai, numa sociedade tão corrupta como nossa, tão desalmada, cheia de feminicídio, pedofilia, tristeza, como será? Será do jeito que o Senhor quer. Eu confio na mão do Senhor, de cuidar, de abençoar, de fortalecer, de gerar vida. Eu confio nos teus propósitos, nos teus desígnios. Eu confio na tua glória. Eu confio na tua glória. A minha glória não, a tua glória. Desce a tua glória aqui. Na vida de quem precisa, na vida de quem carece. Ele não vai nem levantar porque a tua glória vai alcançá-lo aí. Tu és poderoso para salvar, para desfazer as obras de Satanás. O Senhor é poderoso para colocar nossos sentimentos, pensamentos e raciocínio no lugar. Traz de volta a qualidade de vida. Traz de volta a paz inaudita. Eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Nós queremos tudo que vem do alto, em direção às nossas vidas e à nossa casa. Abençoa-nos e seremos abençoados. Ajuda-nos e seremos ajudados. Ouve as nossas súplicas na hora certa e o milagre vai chegar no dia seguinte, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, e quem confia, diga amém. Se você quer entregar seu caminho ao Senhor, me procure no final. Não tem mais tempo, mas você pode entregar seu caminho ao Senhor, porque é a mão mais segura que existe nessa terra. Não saia daqui sem Ele, porque sem Ele, nada podemos fazer. Nem ser abençoado. Só Ele te abençoa e te fortalece. Vamos ficar de pé e vamos orar, finalizando. Vamos para casa. Levante a mão. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Tu és o Deus amado, o Deus que nós amamos. Tu és o amado da nossa alma. Tu és aquele que supre, Jeová Jirê, o Deus da provisão. Tu és o Deus que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Não sobrou poder para ninguém. Todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Quem vai nos levar para casa é o Senhor. Quem vai nos dar uma noite abençoada de sono é o Senhor. Quem vai nos dar uma semana abençoada, não temos dúvidas, é o Senhor. Cuida de nós na entrada, na saída. Que as coisas boas comecem a acontecer, Senhor. Só por estar do teu lado, só de estar na tua presença, meu coração se alegra. Não faltará a tua presença, porque quando termina o culto, o Senhor começa um outro particular com a gente. Cavalada e cantareia. Flui aqui a tua graça, flui aqui o teu poder, flui aqui para ninguém ter inveja de ninguém, para ninguém se sentir superior a ninguém e nem menor do que ninguém. Mas que a tua graça supra as nossas necessidades. Muito obrigado pelas bênçãos recebidas e por aquelas que já estão preparadas para o dia de amanhã. Te damos ações de graças por isso, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todo sempre. E quem recebe isso diga amém, amém e amém. Pode sentar e agradecer. Próximo encontro é quarta-feira, culto de ensino e avivamento. Deus te abençoe rica e abundantemente. Volte sempre.